Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um episódio de podcast e hoje com o tema Elementos do Culto. Ontem a gente falou sobre o culto, então esse tema de hoje vai dar sequência para a gente poder fechar essa questão que norteia o culto, né? E ontem a gente já pôde entender no que se consiste exatamente, à luz das escrituras, o culto sagrado, né? A quem ele é destinado, a quem ele é prestado, a forma, o que precisa conter, né? Na estrutura, na liturgia do culto. A gente hoje vai falar dos elementos que estão presentes no culto, né? E hoje eu inicio lendo um texto para vocês que se encontra em 1 Timóteo 2, do 1 até o 10. E o título diz assim: Adoração e Intercessão. Aqui, apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. E vocês lembram que no episódio anterior a gente falou da palavra admoestar. Então, aqui o apóstolo Paulo ele está admoestando ali Timóteo. Timóteo ele era um jovem pastor, né? E ali ele recebia as instruções divinas através de apóstolo Paulo. E ali apóstolo Paulo faz admoestar, a gente já viu que significa corrigir, significa repreender. Então, algo que está saindo fora da vontade do Senhor, nós, como cristãos, também temos esse condão, temos esse poder na autoridade do Senhor Jesus para corrigir assim e retornarmos ao caminho que é Jesus Cristo, ao caminho do Evangelho verdadeiro. Então eu leio aqui para vocês: Adoração e Intercessão. 1 Timóteo 1, 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé, na verdade. Agora, recomendações aos homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Agora, recomendações às mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, aqui, gente, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está aqui alertando, ele está aqui corrigindo alguns detalhes, né? Que precisavam ter essa atenção, e aqui ele escreve a Timóteo e ele faz essas recomendações. Então a gente vê que dentro de um culto, né, precisa-se ter uma estrutura também de cada pessoa, um entendimento de que ali é um lugar santo e quem está servindo a Deus precisa se comportar de uma maneira. De uma maneira adequada. Então a gente precisa se adequar à vontade do Senhor também nas nossas atitudes e também como a gente vai se comportar. Então aqui, apóstolo Paulo falou que nós devemos orar por todos, inclusive para quem é por quem está em eminência, na época ali os reis, né? Então a gente tem esse dever também de orar pelas autoridades, né? Aqui no nosso país, como é república, então a gente tem como os líderes aqui, os políticos, né? Então, ainda que isso seja aos nossos olhos uma coisa assim que Poxa, eu vou orar por um político que é corrupto, né? Nós, como cristãos, a gente tem esse dever, porque na verdade o Senhor, ele quer salvar todos, ele quer que todos tenham a chance de ser salvos, né? Todos que possam ter a chance de receber a palavra verdadeira de Jesus Cristo e assim buscar o arrependimento, buscar a misericórdia do Senhor e serem salvos através de Jesus Cristo. Então, isso também a gente vê aqui nesse texto, que isso reflete algo de bom também para os cristãos, né? A gente vai ter uma vida mais quieta e mais sossegada, ou seja, talvez eles, né, recebendo essa oração, eles possam ter um direcionamento ao arrependimento, né? O Senhor possa trabalhar através do Espírito Santo na vida deles, então eles talvez não vão perseguir a igreja da maneira que seria. Então a gente percebe que há algo que vai trazer também de bom, né? Aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E ele também fala que dentro dessa postura do cristão, de quem está indo servir ao Senhor ali no culto, né? Que também a gente vê aqui ele falando até para os irmãos que a gente tem que levantar as mãos santas, ou seja, quando fala em santidade, fala em mãos santas, significa que a gente também está buscando um caminho de santidade, para que assim a gente possa levantar nossas mãos santas, né? Então é necessário essa conduta de busca diária pelo aperfeiçoamento e santidade. Então, também é dever nosso levantar as mãos e orar sem ira. A gente tem que tirar a ira do nosso meio, né? E a contenda, mas sim o amor, a comunhão e levantar as mãos em oração. Aqui ele faz a recomendação às mulheres, né? Aqui estava falando de trança, essas coisas, mas isso aqui se encaixa também na época. Tudo bem que a época hoje mudou, mas a gente entende, né, que ali há um respeito. Então, quem precisa aparecer no culto é o Senhor. Então, nada se deve tomar o lugar que é do Senhor. Então, de repente, né, as tranças ali naquela época estão significando que elas vão estar muito assim em destaque. Então, isso serve também para os homens aqui no mundo de hoje também, né? Claro que os homens não têm tanta essa coisa de se arrumar desse jeito. Então, por isso aqui eu acredito que Paulo destinou isso a essa recomendação às mulheres, porque realmente a mulher ela tem mais essa coisa de se arrumar mais e talvez elas estivessem se arrumando em excesso. E é isso que ele está tratando aqui. O apóstolo Paulo sempre fala sobre a moderação, né? Então, o equilíbrio. Então, você não deve, não é correto você chegar diante de um culto e você ir com um vestido muito extravagante, com uma roupa que vai chamar muita atenção, e ali você ser notado de uma maneira em que o culto não vai estar sendo mais direcionado ao Senhor com a integridade, mas sim as pessoas vão estar desviando a atenção do culto para essa pessoa. Então isso não é algo de bom para essa pessoa. Então aqui ele está admoestando nesse sentido também, de que há um contexto também para a gente adorar a Deus, há um contexto para a gente chegar ao culto. A gente não pode chegar de qualquer maneira. Se você for no tribunal, você não pode ir de bermuda e blusa regata. Você não pode ir como se você estivesse numa praia. Você não pode ir de sunga. Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês aqui, né? Então a gente deve se comportar. Se você for numa festa de 15 anos, você vai escolher uma roupa adequada. Se você for no casamento, você vai escolher uma roupa adequada. Então a mesma coisa é o culto. O culto ele não pode ser banalizado. O culto ele é um culto ao Senhor, é uma divindade. A gente precisa lembrar que Deus ele é verdadeiro, ele é uma divindade, ele merece respeito, ele merece tudo que a gente puder liberar de bom para ele, né, em oferecimento a ele, o nosso coração limpo, as nossas mãos santas. Então isso a gente vai fazer. Então, dentro desse contexto do culto, também é muitíssimo importante a gente se adequar para esse culto. Então é isso, e agora a gente passa para os elementos que compõem o culto. A gente está acostumado a ver sobre a palavra, a oração, né, os cânticos. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês, bater um papo aqui sobre isso. Lembrando, né, a partir do que a gente leu agora aqui em Timóteo, quando se desvia a atenção do culto, ela não está mais sendo da forma pura que Deus quer. Então eu quero ressaltar isso aqui. Então, quando a pessoa, por exemplo, chega um político e ela quer levar um político para o altar, isso não está de acordo com a vontade do Senhor, porque está desviando a atenção do Senhor. Eu não vou entrar no mérito de política, né, porque as pessoas também, cada um tem a sua opinião, e eu não quero somente expressar a minha opinião, vou falar à luz das escrituras. Mas isso eu vou guardar para um próximo episódio. A questão aqui é: o culto é direcionado ao Senhor. Então é Jesus do início até o fim. Não é correto você levar pessoas, né, que vão estar com outros propósitos no culto, né, e ainda mais subindo ao altar do Senhor. Claro que a igreja, ela é aberta para todos, né? Qualquer pessoa, ela é muito bem-vinda ao templo do Senhor, né? Ela é muito bem-vinda à instituição que está ali para pregar a verdade. Mas quando você pega essa pessoa que ela entrou por aquelas portas e você coloca ela numa posição em cima do altar do Senhor, e ela não está ali em favor de adoração ao Senhor, mas sim para buscar, por exemplo, aqui do político, buscar voto ou conversar qualquer coisa mediante recompensa ou vantagem a si próprio, está errado. Isso não é correto. Você desvia a função do culto e o Senhor, ele não recebe. Isso vira uma profanação. Então, seguindo adiante a leitura da palavra, a gente vai falar aqui sobre algumas características da leitura da palavra que ela precisa preencher para estar diante da vontade do Senhor. A gente vai ler alguns textos, e antes eu vou falar aqui sobre essas características. Então, a leitura da palavra do Senhor no culto, ela precisa estar pregando a verdade acima de tudo, né? Ou seja, ela precisa estar realmente, não somente a letra, né, nas sagradas escrituras, mas também o contexto e a revelação correta do Senhor. A gente não pode pegar um texto, né, um pedaço daquele texto ali e tentar utilizar para vantagem do que a gente está querendo expressar, para a ideia do que a gente quer expressar ou tese. Mas sim, a gente tem que revelar a verdade. A gente tem que pegar a escritura e não manusear para si próprio ou para qualquer tipo de finalidade que não seja a verdade do Senhor. Então é necessário a pregação estar pautada na palavra do Senhor, nas escrituras sagradas, e transmitir os conceitos bíblicos e dentro do contexto real. A gente não pode subverter nada, a gente não pode utilizar nada a qualquer outro favor que venha ser contra o contexto do que ela está passando ali. A palavra, ela tem também o caráter, né, de explicar. Ela vem a ser também esclarecedora sobre os conceitos bíblicos. Então, quando for o momento da leitura da palavra, ela precisa edificar as vidas, ela precisa ter uma aplicação que venha trazer o benefício na vida cristã dos irmãos. Então, ela pode ter o caráter explicativo, o caráter de esclarecer os conceitos bíblicos da vida cristã. Ela pode também ter o caráter de orientar como viver aqui na terra, né? Então, ela vai também preencher essa lacuna que às vezes as pessoas estão vivendo aqui no mundo, mas têm dúvidas e elas não conseguem saber o que ela deve ser feita. Então, ela vai nortear, ela vai orientar a nossa forma de viver aqui nesse mundo. Outro ponto, a palavra, ela também pode edificar toda a igreja, né? Então ela tem também esse poder, esse caráter de edificação de toda a igreja. Então, se alguém estiver pregando algo que não vai edificar a igreja, ou nada que a gente está abordando nesses conceitos bíblicos, então essa palavra, ela está fora do direcionamento do Senhor. Outra coisa, ela também pode ter o condão de levar as pessoas à fé, certo? Ela vai expor e trabalhar a levar as pessoas à fé em Jesus Cristo, certo? Um outro fator também é fortalecer a fé. Então, às vezes a pessoa, ela está diante de uma situação em que ela está com a fé um pouco abalada. Então a palavra ela também vai chegar de acordo para alimentar o espírito daquela pessoa a ponto dessa fé estar fortalecida. Ela está se fortalecendo através dessa palavra. Um outro ponto é consolar e animar os que estão mais fracos. Às vezes a pessoa está passando por uma prova, por uma dificuldade, e a palavra ali, ela vai animar, ela vai estimular, ela vai trazer a pessoa, ela vai animar, vai trazer a pessoa a vida novamente. Então isso também a gente vê aqui na Bíblia que é permitido. A pregação da palavra também serve para animar as pessoas que estão passando por dificuldade. Lembrando que esse animar, esse consolar as pessoas que estão passando por dificuldade, não é você prometer riqueza desse reino, não é você prometer um carro, uma casa, não é nada disso. É você, através da palavra genuína e verdadeira, a pessoa ela vai trazer os conceitos bíblicos para dentro do coração dela e ela vai ver que que o socorro dela vem do Senhor. E as coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então a palavra ela tem esse poder de restauração, de animação, de consolar em todos os aspectos da vida humana. Outro ponto é tirar as pessoas da inércia. Às vezes as pessoas estão frequentando a igreja, mas elas estão muito paradas também e elas precisam sair dessa inércia. Porque o Senhor fala, assim como nós já abordamos aqui em outros episódios, que a igreja ela tem uma missão. O cristão ele tem uma missão, né? A gente não está falando de dons espirituais. A gente está falando de uma missão em comum, que é pregar as escrituras, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, ir de fazer discípulos, né? Então a gente tem essa missão de levar a palavra da verdade, de ser luz do mundo e sal da terra. Então às vezes as pessoas também estão se encontrando numa situação em que elas estão um tanto paradas. Então a palavra também vai estimular, vai tirar elas dessa posição. E como um todo, a palavra do Senhor vai estar edificando, seja em qual aspecto da área da vida da pessoa, ela vai estar edificando. Você precisa pregar a verdade e o Espírito Santo vai conduzir no interior daquela pessoa no que ela precisa. A gente não precisa ficar direcionando de uma forma humana para que as pessoas possam estar sendo atingidas e a gente observando isso, mas a gente precisa, o que o cristão tem que fazer no momento da palavra, é pregar a verdade, é pregar as escrituras sagradas. E ali o Senhor, ele vai, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, vai conduzir dentro da pessoa, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então o ser humano, ele não tem, esse poder de ir lá e atingir em todas as áreas, em todos os aspectos da vida da pessoa. Mas o Senhor tem esse poder. Então, quando a gente pega a palavra e a gente quer conceituar de uma maneira diferente, a gente também tá limitando isso aos nossos braços humanos. Então, a gente precisa pregar a verdade para que o Senhor trabalhe na vida das pessoas. Então, agora eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. O primeiro se encontra em Efésios 5, do 15 ao 21, e diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui um texto importantíssimo que se trata de nos direcionar que devemos ser sábio, que devemos ser prudente, que a gente deve fazer uso do nosso tempo para o Senhor, né? A gente sabe que os dias são maus, né? A gente, na nossa atualidade hoje, a gente vê uma pandemia, a gente vê ganância, a gente vê o amor se esfriando, a gente vê pessoas uns matando aos outros, né? e o dinheiro tomando conta ali das vontades da pessoa. E enfim, em tempos desse, em tempos maus, é necessário a gente manter a nossa sobriedade, a nossa honestidade, a nossa santidade, sermos sábios nesse tempo, e possamos ser também sensatos e entender qual é a vontade do Senhor, mas para que a gente não esteja embriagados, né? Mas é que a gente possa estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? A embriaguez por qualquer outra coisa, aqui está mencionando até o vinho, ela causa dissolução. Mas se a gente se encher do Espírito Santo, isso vai trazer sabedoria para a gente, como a gente vai conduzir a nossa vida, como a gente vai se comportar no culto, como a gente vai ajudar o irmão, seja em obras, seja em oração, seja em presença, em apoio. E aqui ele continua falando, né, que entre vós, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração. Ou seja, o nosso coração precisa estar puro, ligado com o Senhor. O nosso coração, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, porque somente assim a gente vai poder prestar as honras, as glórias, né, que Jesus, que Deus merece. Então a gente precisa estar com esse conceito dentro de nós para assim fazermos a vontade do Senhor. O Senhor, ele gosta quando a gente salmodia a Ele, quando a gente canta, né, quando a gente abre o nosso coração para Ele. E é importante a gente sempre dar graças, né? Aqui no versículo 20 fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a gente for fazer é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos homens pecadores, nós precisamos do perdão diário, nós precisamos todo dia pedir perdão e se arrepender dos nossos pecados. E isso é através da redenção por Jesus Cristo. Então, o véu foi rasgado em favor da gente, para que a gente possa conversar com o nosso Pai Celestial, mas através de Jesus Cristo. Então, é necessário a gente falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá o poder, que nos dá a força para caminharmos dia após dia nas virtudes dEle. E no versículo 21 está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então a gente também precisa não fazer contenda com nossos irmãos. A nossa vida cristã, a gente precisa perceber isso, que é um aperfeiçoamento diário. Então, quando o seu irmão ou você estiver em algum tipo de conflito, seja interno ou seja externo, isso é necessário que a gente entenda que Deus, ele quer amor. Então, mais vale fazer a vontade do Senhor do que a vontade do inimigo. Então, a gente precisa se sujeitar uns aos outros, a gente precisa nos colocarmos numa posição de reino de Deus. Então, se há algum problema entre os irmãos, é necessária a reconciliação, é necessário o perdão, é necessário o arrependimento. Isso é através do temor do Senhor. Se a gente tem o temor ao Senhor, a gente vai fazer a vontade dele. Agora nós vamos ler Atos 2, versículo 42, e diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a gente vê que aqui, quando fala doutrina dos apóstolos, significa que é a doutrina do Senhor, porque o Senhor incumbiu os apóstolos de assim difundir o evangelho, de assim passar o evangelho adiante. Então, quando aqui se fala doutrina dos apóstolos, quer dizer isso, é a doutrina do Senhor. E na comunhão, né, a gente já falou sobre esse aspecto da comunhão, né? E no partir do pão, o partir do pão ali também nos remete à ceia do Senhor, né? A comunhão novamente também. E nas orações, então as orações também precisam estar presentes na vida do cristão. E tudo isso pautado na vontade do Senhor. O Senhor, ele ordena, e o Senhor, a oração, ela é o contato da gente com o Senhor. Jesus, ele rasgou o véu, a gente já mencionou aqui, né? E através disso nós temos esse contato com o nosso Pai. E a oração precisa estar presente, sim, nos cultos também. A gente precisa direcionar essa ligação ao Senhor. A gente precisa pedir ao Senhor que a presença genuína dele possa estar ali nos direcionando, que o Espírito Santo dele possa estar conduzindo todo o trabalho ali no culto, para que seja a casa seja cheia da vontade do Senhor e tudo esteja ocorrendo de acordo com isso. Seguindo adiante, Atos 2, 45, a gente vai ler aqui. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Significa dizer que também os serviços mútuos estão presentes dentro também dos elementos ali do culto. Aqui em Atos, era a igreja primitiva, eles tinham o costume de se reunirem assim até nas casas dos irmãos, né? Eles iam se reunindo dessa maneira e ali eles também tinham o hábito de uns ajudar os outros também em serviços mútuos, né? Significa que em qualquer área a igreja também tem essa missão de em todos os aspectos da vida da pessoa, do irmão, ela está ali presente. Então, aqui não sendo diferente, o Senhor nos ensina que a gente também precisa participar a fim de ajudar os irmãos no que eles estão precisando. Aqui a gente vê que a vontade do Senhor ela era superior à vontade do ser humano. Ainda que existissem propriedades, se necessário fosse, eles vendiam essa propriedade para se repartir e todos poderem viver de acordo, tendo dignidade, né, tendo ali o necessário para poder viver. Então, isso também, a igreja de hoje precisa, esse conceito está contido também. Então, é necessário a gente entender que a igreja ela é um corpo, então ela é um corpo real, ela precisa estar presente na vida do ser humano em todos os aspectos. E agora eu vou passar para a parte dos hinos e cânticos espirituais. Os hinos e cânticos espirituais, eles devem expressar nossa relação com Deus. Eles devem caracterizar a nossa comunhão com os irmãos também e contribuir como veículo de proclamação da verdade. Então, tudo que está falando ao contrário da posição da Bíblia, da palavra do Senhor, esse cântico ele não vai estar agradando ao Senhor nosso Deus. Então, isso é muito importante no tempo que a gente tem vivido hoje, a gente fazer essa avaliação, fazer esse filtro para saber o que nós estamos cantando. Porque tem muitas coisas que estão sendo vazias. Tem muitas coisas que estão sendo entoadas, algumas músicas que estão sendo entoadas, que nada tem a ver com a vontade do Senhor e o Senhor não está recebendo. Então isso é muito importante. A música, ela tem esse poder também de atuação, né? A gente percebe hoje em dia que através da música muitas coisas também acontecem, né? Então, até na vida secular, você vê que as músicas elas acabam arrastando multidões. Então, a gente não pode trazer essa pegada de secularidade, né? Essa pegada do mundo secular para dentro da igreja, mas que a gente precisa estar analisando um outro ponto, né? Eu sou músico, então eu vou falar algo aqui. A gente precisa também analisar não somente as letras, né, mas também o direcionamento daquela canção. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Exemplo, vocês sabem que hoje existem muitos selos musicais, muitas gravadoras, então às vezes a pessoa ela tá assim com uma finalidade de adorar a Deus através da canção dela e vem uma gravadora e ela quer que seja comercial. Então, quando a música ela é direcionada a ser vendida, a ser comercial, ela passa a não estar tendo o direcionamento do Senhor naquele modo, porque a canção ela tem que ser para o Senhor. Se ela vai ser postada e todos vão curtir, todos vão clicar, e se vir algum retorno através dos cliques das pessoas, através das pessoas estarem escutando, isso também não é errado, porque a pessoa ela também precisa manter, né? A pessoa que tá com um ministério desse de entoar hinos, louvores ao Senhor, e ele se dedica a vida a isso, ele também precisa comer. Então não seria errado a pessoa receber de repente assim do YouTube, ela tá postando um vídeo, ela tá postando alguma coisa, e ali as plataformas digitais, hoje em dia a gente vê que não é muito pelo CD, mas pelas plataformas, né? Tem Spotify, tem várias outras. Então, assim, as pessoas ouvindo a canção dela ali, sendo edificada, ela sendo direcionada ao Senhor, à edificação da igreja, né? Tudo que está contido na palavra do Senhor, tendo esse retorno financeiro por parte desses aplicativos e tudo mais, não vejo problema diante das escrituras com isso, porque a pessoa também precisa viver, né? Mas quando se há um direcionamento, por exemplo, uma gravadora fala assim: olha, a gente precisa lançar uma música agora, você dá teu jeito aí, entendeu? E produz uma música, compõe uma música aqui essa semana, porque tem que fazer uma música assim, assim, assim. E a pessoa, ela começa a compor ali por causa da pressão da gravadora. E depois ela vai ser produzida única e exclusivamente para vender. Então a gente vê que isso foge dos conceitos bíblicos. Essa música já, ela já não é mais para o Senhor, mas sim para um veículo de vantagem financeira. Então, na vida cristã, a vantagem financeira ou o retorno financeiro ou a nossa prosperidade financeira, ela vem por intermédio do Senhor como uma demais coisa. Ela não vem como algo que se sobrepõe à vontade do Senhor, como se você colocasse ela primeiro do que a vontade de Deus. O cristão, ele precisa colocar Deus em primeiro. Então, quando ele tira o Senhor do centro, ele já não está mais fazendo a vontade do Senhor. Então, muito cuidado para os cânticos que vocês estão entoando, tanto nos templos quanto até dentro de casa. Então é necessário enxergar isso também. A letra também, a gente se depara hoje com uma atualidade tanto no mundo secular quanto no mundo do cristão, que as músicas, elas decaíram muito, tanto nas letras quanto na produção. Então a gente também trazendo voltando aqui para o assunto, que é igreja, que é culto, né? Elementos do culto. A gente precisa estar atento à letra também. Se a letra condiz com a verdade, com a sã doutrina, se ela não condiz com isso, então ela também desagrada ao Senhor. Então é necessário hoje filtrar. Passou a época de que a gente ouvia uma coisa sem medo. Hoje, a gente vai pisando ali e vai analisando para saber se aquele terreno ali é de Deus ou se não é. A gente tem que fazer isso, porque o mundo, ele está muito contaminado com as vontades do inimigo, com as doutrinas do inimigo, com a vontade da carne. Então é necessário a gente fazer essa triagem antes da gente cantar ou entoar um cântico dentro da casa do Senhor. Eu vou ler um texto para vocês que se encontra em Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a gente analisa aqui que a palavra do Senhor, ela tem que estar em nossa vida ricamente, abundantemente. Ela não pode estar com escassez. Então, quando a gente entoa um cântico que não há a palavra do Senhor, ou há muita escassez dela, a gente tem que ficar procurando para tentar achar alguma coisa. Então, ela está em contrapartida ao Senhor. Então, é necessário a gente entender o contexto da música para saber se o contexto está dentro da palavra do Senhor, se está pregando a vontade do Senhor. Então, a gente precisa entender isso, né? E precisa também ter o caráter, né, de adorar o Senhor, claro, né, espírito em verdade, né? E se estiver também com caráter de ensinar, também está dentro da vontade do Senhor. Está escrito aqui, né? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Ou seja, se estiver exortando, alertando, isso também faz parte da Bíblia, né? Faz parte do conceito da nossa missão como cristão. Uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, a gente também precisa, nesse ato de adorar, vamos dizer assim, que a gente já fez aquela triagem, a gente já sabe o que que está de acordo com a vontade do Senhor, e é isso que a gente vai utilizar no culto para adorar, esse tipo de cântico, né, que está dentro da vontade do Senhor. Então também da nossa postura é necessário ter um coração que esteja voltado ao Senhor verdadeiramente, né? E que o nosso coração ali venha expressar o nosso interior real, que ali seja verdade, que seja verdadeiro o que a gente estiver cantando ao Senhor e adorando a Ele, né? E sempre dando graças, porque o que o Senhor fez por nós em nos resgatar, nos redimir, é motivo de graça todos os dias, de render graças a Ele, o único digno de louvor. Eu vou encerrando por aqui, vou aproveitar o gancho que a gente está falando de adoração e meu livro já vai ser lançado sobre 100 vendas para adoração. E eu pretendo colocar ele de uma maneira gratuita para que todos os irmãos possam estar assim lendo, adquirindo assim da parte do Senhor. Foi algo que o Senhor colocou em meu coração já há muitos anos e eu finalmente consegui terminar para louvor e glória do nome dele. Então o intuito do livro é o mesmo que esse podcast, é estar edificando as vidas, é estar passando a palavra do Senhor, né, sendo luz. E é isso, galera. Esse podcast vai ficando por aqui hoje, esse episódio. Um abraço, um beijo no coração de vocês e tchau.